Muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Vamos começar então pelo ponto número 1, apreciação e votação da ata número 23 de 14 de novembro de 2024. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, considerando que se trata de matéria de caráter reservado. Peço aos serviços que fechem a porta, porque a reunião vai decorrer então à porta fechada. O ponto 2 diz respeito a um pedido de autorização para prestação de declarações como recorrente em processo de contraordenação. Recurso de contraordenação que ocorre termos no juízo local criminal de Vila Franca de Xira. Referente ao Sr. Deputado André Felipe dos Santos Matos Rios. Considerando que o autor do parecer é o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Sousa, convido o Sr. Deputado a apresentar o respectivo parecer. Faça favor, deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caras e caros deputados, este parecer é relativo a um pedido que foi dirigido a esta Assembleia da República pelo juiz local criminal de Vila Franca de Xira, no sentido de autorizar o Sr. Deputado André Rijo a participar na audiência de julgamento que irá ter lugar na próxima terça-feira, dia 26, informando desde logo que se tratava de um processo de natureza contraordenacional pela prática de factos relacionados com o exercício de funções enquanto autarca. Ora, a questão que aqui se coloca, e eu tentei neste parecer fazer aqui também uma retrospectiva histórica, tanto ao nível legislativo constitucional, mas também quanto àquilo que foi o debate parlamentar, nomeadamente na Comissão Eventual da Revisão Constitucional, prende-se não tanto com a conclusão, que se adianta desde já ser de autorizar o Sr. Deputado André Rijo a prestar declarações na qualidade de declarante, mas para percebermos um bocadinho como é que chegamos até aqui e o que é que temos que fazer para a frente. Eu penso que essa reflexão é mais importante, com franqueza, do que propriamente, digamos, o conteúdo deste parecer. Ora bem, o artigo 157, número 2 da Constituição, diz-nos, e o artigo 11º, número 2, dizem que os deputados não podem ser ouvidos como declarantes, nem como arguídos, sem a autorização da Assembleia, sendo que essa decisão de autorização é obrigatória e, portanto, por isso é que o pedido nos foi dirigido. É também preciso anotar que este entendimento foi vertido no nosso texto constitucional por via da revisão constitucional de 97, sendo que até esse momento o que estava previsto era que se tratava, ou pelo menos havia aqui um entendimento mais restritivo, no sentido de que teria que se tratar de matéria penal. E, portanto, só nesses casos é que haveria um levantamento, digamos, ou pelo menos uma autorização por parte da Assembleia da República. A verdade é que a partir desse momento começamos a alargar o âmbito e temos aqui um historial, e foi feito também aqui um levantamento de tudo que já se tinha passado, e tem sido prática, digamos, parlamentar, exigir prévia autorização da Assembleia da República quando estamos perante casos relacionados com o facto de um assistente querer ser ouvido em processo penal, recorrente em processo contornação, como é aqui o caso. Nós temos aqui, digamos, duas situações anteriores, uma relacionada com o deputado Maurício Marques, outra com a senhora deputada Carla Tavares, mas que não são exatamente iguais, mas que serviram também aqui, digamos, de modelo, assim como o declarante em procedimento prévio à instauração de processo de efetivação de responsabilidades e multa em sede Tribunal de Contas, arguído em processo disciplinar, e por aí adiante está tudo mais ou menos relatado no parecer. Há aqui uma exceção, e penso que isso também já foi falado aqui, que se relaciona com situações de depoimento de parte, aí existe o entendimento de que não é necessário qualquer tipo de autorização, e tentando ir direto ao assunto, não se tratando, digamos, aqui de matéria que nos parece sinceramente controvertido, parece-nos apenas que, digamos, aqui não existe, sinceramente, existe um caso, digo eu, de não se trata de uma questão de imunidade parlamentar. Trata-se, sim, de um caso, na nossa opinião, de impedimento. Ainda assim, se é de autorizar o Sr. Deputado André Rijo a prestar declarações na qualidade recorrente neste recurso de contornação, no julgamento que irá ter lugar na próxima terça-feira.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições para este ponto da nossa ordem do dia. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Sr. Deputado Pedro Neves toda a elaboração do parecer, especialmente o levantamento que faz das situações no passado similares, portanto, em que em processo de controle nacional a Assembleia foi chamada a pronunciar-se e os três desfechos, pelo menos, que aqui identificamos. Ou melhor, o levantamento até mais exaustivo que isso, todas as situações em que fora do processo penal há um pedido de levantamento e os vários desfechos que tem tido, seja no sentido de haver recondução às imunidades, seja até do caso em que há uma não recondução às imunidades, já até o terceiro caso em que se considera que é uma situação de impedimento. De facto, como também o parecer dá nota no final, é importante que no âmbito dos nossos trabalhos futuros se estabeleça e estabilize uma doutrina sobre a matéria. No entanto, e esta é a única razão pela qual nos abstemos do parecer, não é nenhuma objeção quanto à estrutura, é que de facto parece-nos que o artigo 157 e o artigo 11 do Estatuto estão desenhados e pensados a nível de processo penal. A própria construção do artigo 157 e a forma como depois indicia que o que são relevantes são elementos que dizem respeito a processos penais e a molduras penais, enfim, tem um peso que não desconhecemos e, portanto, não obstante a revisão de 97 ter refletido sobre o alargamento a declarantes, parece-nos que ainda assim é dentro de um perímetro de processos penais e não necessariamente controles nacionais. Mas, de facto, a matéria não é simples, na medida em que muitas vezes há níveis de fronteira entre uma coisa e outra e, como também já referimos aqui numa reunião de mesa e coordenadores, hoje temos processos de controles nacionais que, até pela sua dimensão, pela sua escala, pelas suas sanções, até são mais gravosos do que processos penais nas suas consequências. Basta imaginar o tipo de sanções que, muitas vezes, a sanção controle nacional da COIMA é, muitas vezes, milhares de vezes superiores ao limite máximo da potencial multa aplicável em processo penal. E, portanto, é só... E também compreendemos a necessidade de dar uma resposta ao processo pendente e de não atrasar as diligências e, portanto, tudo ponderado, é só com esta nota, que não queríamos deixar de justificar porque é uma abstenção, nada quanto à qualidade do parecer, é só porque depois na chegada à conclusão final, penso que temos que refletir. Estando também razoavelmente agridoados pelo facto de não podemos fazer uma alteração legislativa porque, quando muito, temos que interpretar a norma constitucional a partir do que viemos a fazer no Estatuto, portanto, será um tema interessante para a nossa conferência que viermos a organizar. Mas só para dar nota disto tudo, agradecer o parecer e o levantamento que faz, que de facto permite ver as dúvidas dos nossos colegas que nos antecederam, porque há aqui hesitação na qualificação entre considerar por todo, reconduzir aqui às imunidades ou até ir à figura do impedimento, que, enfim, também foi um intermédio que também solucionou. Era só esta nota, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições para este ponto. Não havendo mais inscrições, coloco o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? PS. Aprovado por maioria. O parecer apresentado. Muito bem. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem do dia. Distribuição de parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar. De acordo com a nossa grelha de distribuição, cabe ao grupo parlamentar do PS indicar o autor do parecer. Senhora deputada Isabel Moreira, faça favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos e todas. Indicamos a Sra. Deputada Isabel Neto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos então aos outros assuntos. Pergunto se há inscrições para este ponto. Não havendo, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Vou só enunciar e mais tarde, se calhar, formalizaremos, mas queria já que pudéssemos refletir sobre o tema. Não sei se já terá sido distribuído a todos os senhores deputados um despacho do Sr. Presidente da Assembleia relativamente às presenças em reuniões de comissões do discurso de adoção do orçamento, relativamente ao que é que releva como uma presença e o que é que não releva na sequência de um parecer elaborado pela Secretária-Geral. Parece-nos que a matéria deve ser objeto de tratamento e análise pela Comissão e que deve ser a Comissão a interpretar o Estatuto dos Deputados e não a Secretária-Geral. Até porque há uma inversão da posição, porque até aqui se considerava que a presença dos deputados que não são membros efetivos nem suplentes nas comissões que tratam da matéria orçamental, quando usavam da palavra, constituía trabalho parlamentar para todos os efeitos, designadamente, entre outros, para o reconhecimento que é um dia de trabalhos parlamentares. Este parecer inflete nessa interpretação e conclui que só quando é efetivo suplente ou está em substituição de um efetivo é que o senhor deputado é reconhecido como estando num dia de trabalho parlamentar. Sem prejuízo, como digo, virmos a colocar mais tarde a questão formalizada, parece-nos que é um entendimento também muito redutor, porque se um senhor deputado vem especificamente a uma reunião de uma comissão parlamentar, fazer o seu trabalho parlamentar e colocar uma questão relativamente a uma matéria relevante do seu círculo eleitoral e, portanto, participa nos trabalhos parlamentares mais do que até estar presente na comissão, essa podia ser a dúvida da interpretação anterior, em que se determinava que tinha que usar da palavra, mas usar da palavra é claramente evidencia que está em trabalho parlamentar. Temos no plano substantivo estas dúvidas. No outro plano, aqui quanto à competência da Comissão, parece-nos que é matéria de estatuto dos deputados. E, portanto, sendo matéria de estatuto dos deputados, deve pelo menos, ou por via de consulta, ou por via de tratamento prévio, a Comissão ser ouvida. Portanto, é só um enunciado breve, ainda vamos analisar em maior detalhe o tema e, em qualquer caso, não queria só deixar de assinalá-lo porque foi-nos distribuído ontem e era para partilhar com os colegas também que pudessem olhar para ele, caso ainda não o tenham visto, para refletirmos mais tarde.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se, relativamente a esta intervenção, alguém quer usar da palavra? Muito bem, então agradeço a vossa disponibilidade e presença e a continuação de bons trabalhos e muito bom dia a todos.